Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Operação de áudio de Mário Pacheco, participação do Henrique Santos, que ainda não chegou, do Nicolas Stefanovic e também do Eduardo Rocha. A coordenação de rádio de Gisele Dalpiazza Gi, direção-geral Tami Soligo. Iniciamos a segunda-feira do dia 15 de junho. Seleção brasileira ganha na Copa América, mas não convence. Comentaristas dizem que seleção brasileira é Neymar e a outra parte, os outros 10. No futebol catarinense, não tivemos vitórias na Série A e nem na Série B no final de semana. Num jogo que poderia ser numa segunda-feira, com gramado seco, tranquilo, ressacada cheia, nossos dirigentes preferiram fazer um futebol aquático, com pouco público em relação à expectativa e vento sul soprando. Esse é o resultado 1-1. Avaí reclama da arbitragem, a torcida também. Figueirense saiu bem com um empate fora de casa. Tudo isso a partir de agora no Esporte na Rede. Chegando aqui, Nicolas, você foi o clássico, né?
Ô, Valmir, muito bom dia aos ouvintes, bom dia aos amigos da mesa. Não fui ao clássico, fazia o tempo que eu não perdia um clássico, mas acabei assistindo em casa. Tô sempre indo ao estádio, Independente e Ressacada, Orlando Scarpelli, onde sou muito bem recebido. Não fui, mas acompanhei atentamente o pré-jogo, através das nossas rádios, né, de uma cobertura especial, principalmente as rádios CBN e a Rádio Guarujá, que são as duas que eu acompanho. E também no pós-jogo, acompanhando sempre aí as entrevistas coletivas e as pérolas que são ditas nas entrevistas coletivas. E também, Valmir, conforme a gente havia conversado ali há pouco, as pérolas que são ditas ou não ditas ao término dos jogos, né? Esse lance de repórteres entrevistarem jogadores logo após o apito final, nós já tivemos alguns exemplos de situações não tão agradáveis, né? E mais uma vez aconteceu ali. Acho até que uma situação muito, muito deselegante do Marquinhos com o repórter Alisson Francisco. Mas o meu destaque inicial, lógico que a gente vai debater um pouco mais o jogo, é o não cumprimento por parte do Figueirense, uma instituição que recém completou 94 anos, o não cumprimento da palavra de um acordo que havia feito com o Avaí, num evento público, inclusive, um evento no Beira-Mar Shopping, do clássico da paz. Jogadores entrariam de camisa branca, junto com crianças, os seus capitães com faixas, com braçadeiras com a palavra paz. Tudo isso, o Avaí cumpriu, à risca. Deu a palavra e cumpriu. O Figueirense, infelizmente, se comprometeu a fazer até a mesma atitude e não teve. Então, ponto negativo para mim foi o não cumprimento da palavra. Fizeram uma papagaiada, os dois presidentes, os dois capitães, no Shopping Beira-Mar, mãos dadas, acordos feitos, clássico da paz, sem confusão. De fato, graças a Deus, não tivemos nenhum incidente, Rocha. Nenhum imprevisto dentro de campo, nem fora de campo. As coisas aconteceram dentro da maior normalidade. Agora, se você dá a sua palavra, você tem que cumprir. Principalmente quando você está falando em nome de uma instituição de 94 anos, um dos maiores clubes de futebol do país.
Bom,
isso foi lamentável.
Eu acho o seguinte, eu acho que eu não sou muito a favor dessas campanhas que fazem, porque eu acho que, na minha modesta opinião de ver manifestação, acho que o clássico com paz, com tranquilidade, ele vai se dar automaticamente. Mas quiseram eles, os dirigentes, fazerem essa campanha, tudo bem. Agora, eu acho que nós tivemos dois erros, dois equívocos, duas coisas que não podem se repetir. Primeiro, o fato de se o Figueirense fez um compromisso de entrar com a camisa branca pedindo paz e essa manifestação com crianças no estádio tivesse cumprido aquilo que havia sendo agendado, o compromisso tivesse sido honrado. Eu não sei os argumentos, mas dizem que o presidente do Figueirense tinha uma explicação para dar. Não me interessa a explicação. Eu acho que o que interessa é que o Figueirense tinha que honrar esse compromisso. E a outra parte, que eu acho que o repórter do Premier foi precipitado, mas o jogador do Avaí foi, infelizmente, mal educado. Então são pontos que a gente tem negativo. Quer dizer, o Marquinhos, ele deu a ver mais claro quem é que não entra. Essa história de dizer, porque entrou, todo mundo entra para ganhar. Ninguém entra para perder. Porque o time, aliás, eu acho uma redundância quando eles dizem, vamos entrar em campo, vamos buscar a vitória. Sim, alguém vai declarar que vai entrar em campo para empatar ou para buscar a derrota? Todo mundo entra para ganhar, para focar. Então tem que ter esse preparo, que às vezes o resultado não vem condizer a realidade. O Marquinhos, claro, tinha perspectiva, esperança de uma vitória no Clássico, seria fundamental, até porque o Avaí vinha daquela derrota da Copa do Brasil, essa coisa toda. Mas se não deu certo, não foi um resultado desastroso. Ele empatou o jogo, é um Clássico. Poderia ter perdido, poderia ter ganho, empatou o jogo, foi um dos três resultados óbvios na partida. Ele que fosse um pouco mais sensato e não respondesse daquela forma, porque ele não ficou mal. Não foi para o repórter que ele disse, ele desrespeitou o telespectador, que você está vendo a entrevista, quer saber da opinião. Escuta aqui, o que que houve? Qual é a opinião do Marquinhos a respeito do pênalti que estão reclamando? Não, ele simplesmente saiu desrespeitosamente, de forma mal educada com o repórter e acabou ofendendo o próprio telespectador que estava na expectativa. Isso que eu entendo, né? Eduardo Rocha.
Concordo contigo em tudo, Valmir. Tu estás completamente certo em relação a isso.
Muito bom dia, Valmir.
Tudo bem que o seu time lá do Sul ali tem que arrumar aquele time lá, hein? Só perde.
É verdade, Valmir. Bom dia pro Nicolas, os Pachecos hoje, o Mário e também o Pacheco Neto aqui no estúdio.
Pacheco Neto, hein? Tá com saudade da gente. Ele veio hoje matar a saudade da galera.
Palmeiras ganhou do Fluminense, né? Então animou a torcida, né?
Faceiro, deu um tapa no cabelo e veio.
E... Um agradecimento especial a toda a audiência do Esporte na Rede, né? O programa também pode ser acessado no TuneIn, para quem quer ouvir no celular, é só baixar o aplicativo. O Pacheco está baixando o aplicativo ali no celular, aliás, já está instalado, né, Pacheco? Está nos preferenciais já. Agora, Valmir, um bom jogo, Valmir. Um bom jogo de futebol clássico desse domingo. Um dia de chuva horrível, choveu o dia todo, o gramado realmente, com alguns locais ali, principalmente nas pontas, nas laterais, muita água, muita poça d'água, o que prejudicou bastante para os jogadores de Avaí e Figueirense. Agora estão de parabéns, os jogadores fizeram a sua parte, fizeram um jogo leal, um jogo jogado, apesar da chuva, apesar das poças d'água. Conseguiram dar espetáculo, isso que é mais importante. De parabéns às torcidas de Figueirense e Avaí. Também não sou muito adepto dessas campanhas de ocasião. Acho que as condições para que se faça um bom futebol para os clubes e para a torcida, para a população, que vai ao jogo de futebol, tem que ser condições estruturais e que sirva para todos os jogos, para todos os campeonatos, para todos os eventos esportivos que se realize, com muita educação o ano todo. E, na verdade, concordo com o técnico de Figueirense, o Argel. Cadê a justiça desportiva? A interferência, no caso França, realmente precipitou também uma condição que não era necessária. A gente tem que entender para esse jogo, o fato do França entrar em campo não significa realmente, o Argel está certo, que vá todo mundo entrar em pânico. Agora, o fato realmente... Que ficou para esse clássico foi esse pênalti aí aos 49 minutos do segundo tempo. Antes, porém, o Figueirense fez um gol, marcou primeiro. O Avaí soube se equilibrar no jogo, soube buscar o resultado, independentemente das condições adversas. O Figueirense, como todos sabem, jogou até desfalcado de importantes jogadores, mas o Avaí teve a estrela do seu... atacante, do seu artilheiro Anderson Lopes, que fez um golaço realmente para ficar marcado aí na história desse jogador, um golaço daquele em clássico Avaí Figueirense, não é para qualquer um, Nicolas, fica marcado na história do jogador e com certeza um dos mais belos gols da rodada. E realmente a questão da arbitragem, o árbitro ele dá 5 minutos de acréscimo, tem que ter peito de marcar o que quer que seja, apitar o lance, estar em cima do lance. É para isso que tem um árbitro na partida. Aquele lance é capital, todo mundo só esperou o árbitro marcar o pênalti. Inclusive, Valmir, ele apontou de uma maneira que parecia que estava marcando o pênalti. E não foi isso que ele marcou, deixou de apitar um lance capital. É para isso que o árbitro está ali. Todo mundo viu o lance, Valmir.
Agora, o que a CBF, a própria FIFA, se bem que falar em FIFA, falar em CBF, é um momento muito difícil, porque eles estão assim sem credibilidade perante o mundo, uma coisa muito séria, com todas essas denúncias, né? Mas são as entidades maiores do nosso futebol. Eu acho o seguinte, você tem que dar no máximo 3 minutos. Por quê? Ah, porque parou para mudança. Sim, parou para mudança, entrou jogador do Figueirense em campo, entrou jogador do Avaí em campo, entrou do Figueirense, depois entrou do Avaí. Então é o seguinte, compensa. Bom, o árbitro pode cronometrar 30 segundos por uma substituição do Figueirense, mais 30 minutos para a substituição do Avaí. Depois mais 30 segundos aqui, 30 lá. Para que vai acrescentando isso?
Pois é,
Valmir. Para que vai levando a 6, 7 minutos? Mas outro dia teve um que deu 7 minutos.
Valmir, exatamente.
Dá 3 minutos o máximo.
Mas o árbitro matava, tem que se garantir, Valmir.
Matava na cara. Isso aí é o seguinte, eu cantei essa bola. Eu cantei essa bola e vou cantar sempre. O árbitro que dá mais de 3 minutos, que leva o jogo a 49, a 45, se prepare porque pode vir lambança se der um lance final.
É, e o Avaí
é problemático.
O Avaí está com uma estratégia, inclusive, de valorizar por demais os últimos minutos de jogo, as últimas frações que possa ter na oportunidade de fazer um gol nos últimos minutos, o que é, inclusive, uma característica do futebol atual.
Tá ligado no jogo.
É, o futebol atual exige isso, é um futebol de muita energia, muita velocidade.
Agora é um clássico que ficou, por exemplo, o jornal...
Tem que marcar o pênalti, né, Valmir? Que é isso, meu Deus?
O jornal tá aqui, ó. Vilfredo está indignado com a ausência do França. Mas não adianta ficar indignado com a ausência do França. O que eu tinha que fazer é o seguinte, ver essa determinação, entrar com um recurso sobre essa indicação.
Então, não, inclusive, então tem a informação de que o França foi liberado lá por 2 da tarde, já estava liberado.
É, né? Então tem essas coisas.
Parece que houve a liberação dele, Rocha Gomes, já com o jogo em andamento.
Ah, mas não, com o jogo em andamento aí é brincadeira. É, aí também eu acho que tem que se respeitar uma hora e meia, coisa parecida.
Com certeza.
Aí, além dessa situação aqui, essa declaração do Argel, o Argel tem que tomar cuidado. Quem sabe a delegada põe chuteira e vem jogar contra a gente, Argel. Não pode. Eu acho que ele tem que limitar o trabalho dele aí como treinador. Eu vou ouvir o Lauro Búrico. O Lauro Búrico está dando opiniões aí a respeito do clássico aí, uma figura realmente muito querida. Faz tempo que a gente não conversa com o Lauro. Lauro Búrico, boa tarde. Como é que vai, Lauro? Bom dia, né, Lauro?
Bom dia. Quem ainda é bom dia, inglês? Tá tudo bem?
Tudo bem, Valmir? Eu também nem almocei, já estou dando boa tarde. Gostou do clássico? Conte, Lauro.
É, eu vi o jogo pela televisão, né? Porque não dá de ir no campo. Se eu vou no campo, eles me perturbam muito.
É mesmo?
Então eu fico vendo na televisão, que é mais tranquilo. Foi um jogo bom, um jogo parelho. O Avaí com um pouquinho mais de qualidade do que o Figueirense. O Figueirense está com muito problema na escalação. Está precisando de um meia ofensivo, não tem, o que tem tão pisado, tão no departamento médico, mas foi um resultado bom pro Figueirense, e eu acho que pros dois também, pro Avaí também, porque não fere ninguém, né? Não deixa ninguém muito bem, mas também não deixa muito mal. O empate foi um bom resultado.
Agora, ô Lauro, eu abri uma questão que eu acho que a nossa imprensa aqui até não falou muito, mas dentro do calendário a gente respeita aí que os clubes têm interesse de televisão, essa coisa toda, e o Figueirense tem um compromisso quinta-feira também, que já é por causa da televisão do Premier, de antecipar esse jogo da rodada do final de semana para quinta-feira no Scarpelli contra o Internacional. Então, você, Lauro, que foi treinador, e um treinador vencedor, um treinador campeão, será que não haveria preferência por parte dos treinadores de Avaí e Figueirense que aquele jogo de ontem não fosse ontem, fosse transferido para hoje? Porque no teu tempo nem tanto, Lauro, mas hoje os meteorologistas têm bastante e eles acertam de que hoje o tempo seria bom em Florianópolis, em parte de Santa Catarina. Esse jogo realizado hoje não seria um clássico melhor, Lauro?
Seria, mas aí vai envolver um monte de problemas, CBF, porque aí não está mais determinado pela Federação Catarinense. E até tu explicar que macaco não é elefante lá na CBF, vai uma eternidade. E movimentação torcida, clássico da paz, clássico do amor. Eu acho que seria um pouco... Eu até concordo contigo, mas seria um pouco difícil.
É, está muito burocrático, né, Lauro?
É, está muito difícil ele transferir essas coisas assim, porque não, se fosse a federação com o Delfim, talvez tivesse até facilidade. Mas aí você tem que movimentar a torcida, movimentar a Bordeiro, federação. Uhum. É uma coisa meio difícil, meio complicada para transferir, sabe, Valmir?
Agora, ô Lauro, tem uma questão dentro do Figueirense. Você trabalhou no Avaí, trabalhou no Figueirense também. Tem uma questão que está começando a incomodar um pouco, essa questão do departamento médico do Figueirense, essa inatividade dos jogadores e a demora para recuperação. Será que não dá para o treinador chegar lá, desculpe o pejorativo, mas dar uma porrada lá e dizer o seguinte: escuta aqui, vamos agilizar esse negócio? Eu acho que está havendo um cochilo dentro do departamento médico do Figueirense.
Não, eu acho que não. Acho que não é o problema, não é o departamento médico. Eu acho que o problema maior é o departamento de fisicultura, né?
Ah, é?
É, porque os caras estão estourando. Não é por batida, não é por nada, é mais por esforço e... História de extensões, isso é mais é preparação física, pode ter certeza disso. Eu acho que a preparação física do Figueirense, ou eles estão trabalhando muito e não estão se cuidando fora, ou estão trabalhando pouco e continuam não se cuidando fora. Eu acho que isso aí tem que ter uma reunião, uma conversa olho no olho e procurar ver o que está certo e está errado. Agora, isso aí não é departamento médico, não. O departamento médico está recebendo esses jogadores que estão se contundindo em treinamento e jogos.
Então, o jogador individualmente, cada um é que tem que ter o cuidado. Agora, cabe ao treinador, no caso, aí dar uma conversadinha, dar uma olhadinha
uma parada,
também, né?
Sim, conversar, saber o que está vendo, porque realmente é muita contusão. Porque o departamento médico está recebendo as contusões, os contundidos. E o trabalho deles é procurar recuperar. Eu conheço muito o trabalho do Dr. Parucker, é muito bom. Eu acho que aí o problema não é do departamento médico, eu acho que é do departamento físico.
É, bom dia, Lauro Burigo, aqui é o Eduardo Rocha, tudo bom, Lauro?
Diga, Eduardo.
Ontem, inclusive, eu pude acompanhar uma participação sua num programa de TV da TV Com, o Bate-Bola, com os comentaristas.
Isso, estive lá.
Parabenizá-lo até pela lucidez da sua análise, né?
Obrigado.
Após o clássico de ontem. E, Lauro, tem a questão do Criciúma neste campeonato, né? Que também vale aí uma análise sua. Tem aí o Joinville também, que está lá embaixo, que é outra importante avaliação que precisa ser feita, né? Sobre o Joinville, que inclusive demitiu o técnico e substituiu pelo Adilson
Batista.
Agora também tem a questão da arbitragem, Lauro. Porque eu sei que o clássico ontem foi um bom jogo de futebol, os jogadores se respeitaram, jogaram futebol, apesar das adversidades do tempo e do clima. Agora o árbitro evitou aquele suspense final do jogo de marcar um pênalti existente, faltando um minuto ou 30 segundos. E pô, o Marquinhos podia ir para bater o pênalti, o Muralha podia defender o pênalti, é aquele suspense no clássico, né, Lauro?
É, a penalidade existiu, agora não, faltou coragem pro árbitro apitar o pênalti no fim do jogo, né?
O Wagner Hewey, lá de Mato Grosso.
Faltou coragem, na realidade a penalidade existiu. Agora, eu não sei o que é que ele pensou. Eu acho que ele pensou, deixa 1-1 que tá bom, ninguém se incomoda. Eu acho que foi isso. Ele não teve coragem de dar penalidade, não, mas a penalidade existiu.
E com referência, Laura, essa situação catastrófica do Joinville no Campeonato Brasileiro.
Como?
Essa situação do Joinville, que veio, fez um bom campeonato.
Bom, Adilson pegou uma banana espinhenta, né? Pode ser que... O Adilson é muito capacitado. Pode ser que ele reerga o Joinville. Agora, a situação do Joinville é bastante complicada, sinceramente. Precisa dar tudo certo. O Adilson tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada para que dê tudo certo. Mesmo com a competência que o Adilson tem, não é uma empreitada fácil.
Bom, nós tivemos aqui treinadores de Santa Catarina que surgiram de uma oportunidade Tivemos, acho que o mais recente que teve sucesso aqui foi Dorival Júnior. Será que o Petkovic, o cara lá da Iugoslávia, vai ter sucesso dentro do Criciúma?
Não acredito muito, não. Não acredito muito, não. Não acredito muito, não, porque é um cidadão muito bom, mas veio para o Criciúma, é via empresário. E aí você sabe, né? O empresário nessa hora diz que o cara faz milagre.
Ele está usando o Criciúma praticamente como um degrau para acessar...
Para amanhã depois subir, isso aí.
Agora, Lauro, e a questão da demissão do Emerson Maria, não seria um nome mais adequado para o Criciúma que está batalhando aí na Série B? Inclusive o Criciúma, se bobear, ele vai ficar para trás e não vai conseguir mais recuperar posições na tabela, porque muitos times aí que... a gente não estava dando muita coisa, eles estão brigando e brigando sério para conseguir acesso à Série A.
O Emerson é um excelente treinador. Mas sabe como é que é? São os problemas de agremiações que tem nas presidências pessoas com dinheiro, né, que mandam. Não são pessoas que são eleitas pela qualidade, são pessoas que assumem uma presidência de um clube porque tem realmente bastante dinheiro. E é o caso de Criciúma, do Antenor Angeloni. Lá, diretoria não existe. Lá existe a palavra do Antenor e do irmão dele, do Arnaldo, que são os dois que sustentam o time. Quer dizer, se fosse eu que também botasse o dinheiro no time, como eles botam, eu também gostaria de mandar, né? Então, o Criciúma é meio complexa a situação de departamento de futebol, diretoria, entendeu? Lá não tem muito diretor que apita, não. Lá quem decide é o Antenor e o Arnaldo, o irmão dele. Então fica um pouco difícil para você analisar o que essas pessoas pensam, qual é o procedimento deles. Aí eles trazem um cidadão do Rio chamado Ximenes para ser gerente de futebol, aí o cara vem ganhando R$120 mil por mês, mais hotel. Essas proporções que só quem comanda e que tem dinheiro é que pode fazer, né?
Ô Zé Lauro, olha, uma satisfação muito grande nesse novo contato. Eu queria que dissesse uma coisa, Lauro. A decepção por parte do Criciúma, do parte do Joinville Lanterna da Série A e do Criciúma que está, de repente, ameaçado de cair aí da Série B para a Série C. Mas fora o Joinville e o Criciúma, o que é que te parece, Avaí, Figueirense e Chapecoense? Parece que estão num termo bom encaminhando para se manterem, né?
Eu torço para que nenhum deles caia, né?
Sim.
Nem o Joinville caia, se bem que a situação é bastante difícil, como você falou. O Criciúma também está lá em 12º, 11º, sei lá qual é a classificação dele. Mas há tempo de recuperação, porque o futebol da segunda divisão ele é bem mais fraco do que da Série A. E tem muitas equipes assim que não tem potencial para subir, tem que correr muito bem. Por exemplo, o Mujimirim é um time fadado a cair, a gente já sabe da série B. Então, eu espero realmente que haja recuperação por parte de Joinville e que não caia, e que nem o Criciúma também não venha a cair. Porque para nós seria bom que se mantivesse esse time na Série A e na Série B, né?
O pior é que quem está lá na zona de rebaixamento junto com o Mujimirim, Lauro, é o Ceará, o Santa Cruz e o Boa Esporte. Inclusive o Ceará.
Ceará e Santa Cruz.
Pois é. E aí depois, sim, vem o Criciúma. Agora, quem está brigando lá em cima, pode ver, Lauro, que o Bahia, o América Mineiro e o Vitória, eles estão fora da zona dos quatro, do Z4 ali, né?
São considerados times grandes.
Quem está lá no Z4 é o Botafogo, o Náutico, o Paysandu, que está surgindo aí na Série B, e o Sampaio Correia lá do Maranhão, que ganhou do Criciúma, né? Por 3-1. Inclusive, o Criciúma fraquejou ali contra o Sampaio Correia, porque já saiu na frente, fez 1-0 e depois não conseguiu manter o resultado.
Na verdade, o Criciúma está jogando muito pouco, né? E está muito mal montado. A expectativa é que eles contratem agora bons jogadores. Eu, sinceramente, se fosse treinador do Criciúma, daquela defesa aí, só ficaria com o goleiro.
É verdade.
Os quatro zagueiros, eu não ficaria com nenhum deles. E o Criciúma, por exemplo, está atrás de um lateral direito, eu falei isso na televisão ontem. O Criciúma tem um ótimo relacionamento com o Cruzeiro, Mas lá no Cruzeiro traz o aquele Fabiano, que era da Chapecoense, traz o Groli, que é o zagueiro que estava na Chapecoense, foi pro Grêmio, do Grêmio foi pro Cruzeiro. Pô, monta, não tá difícil de montar um time bom. É só saber procurar e trazer o jogador certo para a posição certa.
É, e trabalhar com menos interesse financeiro, né, Lauro? Porque às vezes é o seu interesse financeiro querer levar vantagem lá na frente e traz, aí vai trazendo jogadores em quantidade e não com qualidade, né?
Mas em questão desses gerentes financeiros que tu dá, onde é que estão vindo? Vê bem de onde é que estão vindo. Eles não tem nada ligando a Criciúma, Santa Catarina, são tudo uns estrangeiros, cara.
É, essa história do Petkovski no Criciúma, será que o Emerson Maria não daria o recado melhor, Lauro?
Com certeza. Mas não tem aquele adágio que diz que Santo da casa não faz milagres.
Pois é, mas ele já...
É tudo assim, né?
Mas ele já fez no Avaí, numa virada espetacular com a Chapecoense, conquistando depois o título em cima do Figueirense, e foi quem colocou o Joinville na Série A, né? Tem um histórico, né?
Os nossos dirigentes não pensam assim, né? Querem o Petrovic, querem trazer o Ximenes. Tem tanta gente com capacidade para trabalhar o futebol de Santa Catarina. Você vai lá na Chapecoense, tem aquele Cadu Gaúcho, sabe tudo. É o cara que contrata para Chapecoense, mas tá lá, ninguém vai lá buscar mais. Vamos buscar um Ximenes para pagar 120 mil reais por mês.
Pois é.
É um absurdo que a gente, infelizmente, não pode controlar, né?
Bom, Lauro, muito obrigado. Vamos agendar aqui para sexta-feira, viu, Lauro?
Tá bom, querido. Foi um prazer.
Um abraço, amigo. Tudo de bom.
Tchau, tchau.
Tá aí, Lauro Burigo. Tem experiência, tem vivência dentro do esporte, dando a sua opinião. Rocha, depois a gente vai para o intervalo.
É, realmente o Lauro tem razão, hein? Na minha opinião, Petkovic é aquela história, né? O Petkovic, eu sei porque eu acompanhei umas entrevistas dele aí, dizendo que está plenamente preparado para assumir qualquer clube de futebol.
Eu acho o seguinte, ele tem um histórico como jogador vencedor que veio da Iugoslávia, que veio para o Vitória da Bahia, que se saiu muito bem, que teve uma passagem brilhante pelo Flamengo, depois jogou no Vasco, jogou no Santos e jogou no Fluminense. Teve uma passagem brilhante pelo futebol brasileiro.
E pelo Atlético Paranaense como técnico do sub, né,
mas
que
aí
jogou
o
campeonato.
Mas nesse momento para o Criciúma... Para o Pet pegar o time do Criciúma, seria um time num bloco intermediário, consolidado, mas não o Criciúma meia-boca, com dificuldades absolutas.
Como o Lauro lembrou bem.
Onde esse momento, na minha avaliação, o nome do Emerson Maria cairia. Dá para o Emerson Maria esse grupo para ele trabalhar, chegar com a diretoria do Criciúma para que houvesse o bom senso e dizer, esse serve, esse não serve, temos que fazer este caminho. Porque foi isso que o Emerson fez quando pegou o Joinville.
Exato.
Quando arrumou o time do Joinville, o Joinville fez uma boa Série B, subiu.
Campeão da Série B, né?
Da Série B e ficou aí, só não ficou campeão catarinense porque houve um problema administrativo aí, um equívoco, um erro e o título ainda está a ser decidido. Mas teve um bom trabalho. Então a diretoria do Criciúma, de repente, quer colocar alguém que está começando, que teve nome como jogador, não como treinador.
E o Pet joga com o Luverdense, ele estreia, já está treinando o time desde
amanhã,
ontem.
Né?
E estreia nesta terça-feira contra o Luverdense lá no Mato Grosso.
Ô Rocha, e a informação que surgiu no final de semana é da negociação do Kleber Santana com a Chapecoense.
Exatamente, ia levantar também essa informação. Há uma reunião acontecendo, provavelmente está acontecendo ou já acabou, agora no período da manhã, condicionar essa saída.
Acho um bom negócio. Acho um bom negócio com o Criciúma.
Muito bom negócio, Romero.
O Kleber Santana, ele vai até um ponto. O Kleber Santana, o Borges, tem uns aí que vão até um ponto. E depois não produzem mais. O Kleber Santana, quando ele saiu do Avaí, ainda estava na perfeição. Não, mas já foi um bom negócio pro Avaí. E agora vai ser um bom negócio pro Criciúma.
Para mim, o Criciúma deveria ter contratado o Marquinhos e não o Kleber Santana do Avaí.
É, e quando... Porque o Kleber Santana, quando passou pelo Flamengo, passou pelo Atlético Paranaense, passou pelo Santos, passou pelo São Paulo, é tudo no limite. Dali para frente não rende mais. Vamos ao intervalo, voltamos já.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.